debate das 10. Recebendo aqui o deputado federal Silvio Costa, ele é deputado do Avante, ele é pré-candidato ao Senado, foi um dos protagonistas do debate em torno do impeachment da ex-presidenta Dilma, uma das vozes na defesa da ex-presidenta, e, por exemplo, esteve recentemente com o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Como eu disse, está se colocando como candidato ao Senado, tem muitas questões políticas, não é, que certamente vai resolver ao longo, ao curso dos próximos dias. Hoje, por exemplo, um dos nomes ligados a Silvio, o deputado, o senador Armando Monteiro, lança seu nome, nesse momento exatamente está lançando seu nome, está começando o evento que lança o nome de Armando como candidato do seu bloco de oposição. E o deputado Silvio tem tido uma postura, é ligado ao Armando, tem uma relação pessoal, mas tem tido uma postura crítica à aliança com ex-ministros do presidente Temer. Tem muita coisa para a gente falar. Inclusive, saiu pesquisa Datafolha ontem de avaliação do governo Temer, uma rejeição recorde, enfim. Vamos começar por esse debate de Pernambuco, deputado. O Armando lança hoje sua candidatura, como disse, está lançando nesse momento. O senhor inicialmente chegou a ser, declinar, por conta da sua relação com o Armando, a participação no bloco, mas aí Armando se alia, né, a nomes ligados ao presidente Temer, como o Fernando Bezerra Coelho, né, Bruno Araújo, Mendonça Filho, e o senhor passa a ter uma visão crítica desse processo a partir de então. Minha dúvida é saber o que é que o senhor vai fazer a partir desse cenário, porque o PT não se definiu ainda, né, quer dizer, Marília não sabe se é candidato ou não, porque o partido ainda está nesse debate, inclusive, nacionalizado que está, com essas últimas notícias. Nesse bloco, o senhor já disse, não sobe nesse palanque. O que é que Silvio Costa vai fazer da vida para lançar sua candidatura ao Senado? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bem, bom dia, Nil. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, nobre espaço do Rádio de Pernambuco. Você que é um grande formador de opinião, homem respeitado em todo o estado de Pernambuco. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Eu quero começar dando bom dia a todos os homens e mulheres do sertão do Pajeú, essa porção diferenciada de Pernambuco, uma porção onde a alma tem um sorriso mais lindo, onde a alma tem as melhores letras, onde a alma tem as melhores rimas, tem as melhores músicas, onde o coração pulsa todo dia cultura. Não se pode falar de Pernambuco e do Brasil sem falar do Pajeú, do sertão do Pajeú. Aliás, quando a gente chega aqui, a gente sente realmente um clima um pouco diferente. Você é um privilegiado morar no sertão do Pajeú. Eu quero cumprimentar todos os prefeitos e ex-prefeitos da região do Pajeú, todos os vereadores, ex-vereadores, todos os suplentes de vereador, o movimento sindical, os movimentos sociais, os empresários, todos os trabalhadores, todos os homens e mulheres. Olha, Nil, deixa eu te falar. Eu sou pré-candidato a senador de Pernambuco por vários motivos que eu gostaria de pegar essa oportunidade para tentar elencá-los aqui. Eu tenho pesquisas onde 58% do povo de Pernambuco ainda hoje acha que o impeachment foi injusto. E realmente o impeachment foi injusto. A presidente Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade fiscal. O presidente Lula tinha feito a chamada pedalada, o Fernando Henrique Cardoso também tinha feito a chamada pedalada fiscal. Aquilo foi uma articulação de parte do setor produtivo nacional, capitaneada por parte dessa canalha que está aí no poder, com aquele cara canalha, presidente da FIEP, que fez o pato lá, aquele Paulo Scaffi. Parte do setor produtivo, esses caras desestabilizaram o governo da presidente Dilma. Eu lembro que quando teve uma crise na Europa, no primeiro governo da presidente Dilma, a presidente Dilma, para estimular o consumo e estimular o emprego aqui em nosso país, garantir o emprego e o consumo, ela fez desoneração. ela fez desoneração de IPI, fez desoneração de folha. Na época que ela fez essas desonerações, todo o setor produtivo aplaudia a presidente Dilma. Na hora que ela fez... Aí o Guido Mantega exagerou.
Você achou da linha branca, por exemplo?
A linha branca toda. Aí o Guido Mantega exagerou. Foram quase 400 bilhões de desoneração. Nesse momento, os empresários aplaudiam. Quando a presidente Dilma precisou do apoio deles, eles traíram. Aliás, eu tenho horror a traidor. Horror a traidor. É o que mais tem na política, lamentavelmente, é traidor. Eu digo sempre que política é lugar de homem de bem, mas que infelizmente está lotado de muita gente ruim. Então, amigo, deixa eu te falar. Primeiro, eu tive uma presença no impeachment porque ali eu estava defendendo a democracia. Naquele domingo, eu tinha certeza que a presidente Dilma estava sendo torturada pela segunda vez nesse país. Uma mulher digna, uma mulher decente, uma mulher honrada que lutou pela liberdade, pela democracia em nosso país, estava sendo torturada pela segunda vez. Hoje, Nil, se você revisitar a história, o bandido do Eduardo Cunha está lá em Curitiba. Todo o Brasil sabe que o impeachment só foi instalado porque o Eduardo Cunha levou uma proposta lá para o Conselho de Ética que ele queria os 2 votos do PT. A presidente Dilma deu um murro na mesa e disse, não, a gente não vai votar. Se esse for o preço do meu impeachment, você pode instalar o impeachment. Então, a partir daquele momento, o Brasil começou a entrar num processo, Nil, terrível, Nil. Ô, Nil, deixa eu te falar uma coisa, Nil. Antes de explicar porque eu sou pré-candidato, deixa eu falar para você, porque é que como cidadão, eu sou admirador do presidente Lula e da presidente Dilma. Ô Nil, eu conheço um pouco das dores e dos sorrisos das pessoas. Quando eu nasci, o meu pai era cortador de cana do engenho Pedra de Amolá da usina Cucaú. Fica lá no litoral sul de Pernambuco. Por que é que eu admiro Lula e Dilma? Eu vou começar falando, companheiro, sobre educação. Nil, em 1.500 anos de Brasil, preste atenção, em 500 anos de Brasil, de 1.500 até 2002, de 1.500 até 2002, diga quantas escolas técnicas foram construídas nesse país, apenas 140, das quais Fernando Henrique construiu 11. Sabe quantas escolas técnicas os governos Lula e Dilma construíram nesse país? 214 escolas técnicas. Eu vou continuar falando sobre educação. Sabe quantas universidades públicas, os 8 anos de FHC, ele construiu nesse país? Pública. Nenhuma universidade pública. Lula e Dilma construíram 18 universidades públicas. Os governos Lula e Dilma, eles criaram ProUni, Pronatec, FIES. O investimento em educação na época de Fernando Henrique era 17 bilhões. No governo Lula e Dilma, 94 bilhões. Ele quase que multiplicaram por 6 o investimento em educação. Foi Lula, meu irmão, que colocou o filho de pobre para estudar medicina. Ô, Nil, uma passagem bonita da política aconteceu comigo na eleição passada. Eu cheguei lá em Santa Filomena, fui para um distrito fazer uma reunião política. Quando eu estava lá no distrito, a gente foi almoçar, uma senhora me chamou assim e disse, deputado, está vendo aqui, isso aqui é minha filha. Ela estuda medicina lá em Petrolina. Quando a gente ia ver isso no país? Então, na verdade, os investimentos em educação promovidos pelos governos Lula e Dilma foram altíssimos no Brasil. Na saúde, o Fernando Henrique tinha investido 28 bilhões. Lá no final de 2014, o investimento em saúde era 110 bilhões. Companheiro Nil, o salário mínimo no governo Lula, lá em 2012, Fernando Henrique Cardoso, era 80 dólares. No governo Lula e Dilma, 300 dólares. Quando Lula assumiu esse país, o risco país era 1.500 pontos. O que é risco país? Tem lá o investidor internacional, ele tem medo de investir num país quando o risco é muito alto. Então, no governo Fernando Henrique, era 1.500 pontos, as pessoas não queriam investir aqui no Brasil. No governo Lula e Dilma, no final, foi o menor da história, 224 pontos. As reservas cambiais com o Fernando Henrique Cardoso eram 37 bilhões. Lula deixou 375 bilhões de reservas cambiais. O presidente Lula retirou 30 milhões de pessoas da linha de miséria. 42 milhões de pessoas mudaram de classe social nos governos Lula e Dilma. O Mais Médico, por exemplo, com o programa da saúde, foram 14 mil médicos contratados, atendendo 50 milhões de pessoas. É por isso que eu defendo os governos Lula e Dilma. Então, foi o primeiro governo da história desse país que colocou o pobre no orçamento. Foi o primeiro governo que efetivamente se preocupou com a inclusão social. É por isso que eu admiro os governos Lula e Dilma. É por isso que eu sou lulista de carteirinha. Eu fui a Curitiba, sim, visitar o presidente.
Como é que é a situação lá, a situação dele em Curitiba? Porque a gente lê muita coisa pela imprensa, vimos a história da sala de Estado Maior que foi reservada para ele. Quais são as condições? Se eu pudesse descrever para a gente, tentar desenhar como é que é essa sala, como é que fica o Lula lá?
Bom, primeiro não é uma cela, é uma sala. É bom deixar claro. Segundo, eu fiquei muito satisfeito com o tratamento que os policiais federais estão dando ao presidente Lula, até porque também não poderia ser diferente. É uma sala de aproximadamente assim, uns 20 metros quadrados, no canto tem a cama dele, tem até uma coisa emocionante, a foto de Dona Marisa com a família dele, aí tem uma mesa igual a essa aqui do lado, tem uma esteira, tem a televisão, e lá na frente tem um guarda-roupa. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele disse...
Que dia isso foi?
Fui na quinta-feira, faz uns 15 dias. Aí ele disse, Silvio Costa, cadê o meu bolo de rolo? Eu disse, mas presidente, eu não sabia que podia trazer. Mas eu estou mandando o bolo de rolo lá para o presidente. Aí ele disse, ó, estou lendo aqui um livro, Poeiras Estadas, de Marcel Melo e tal. Você devia ter trazido para mim as músicas de Marcel Melo. Quando eu saí da visita, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Marcel Melo. Gostei até que ele fez uma carta
para Marcel Melo. Lula fez uma carta para Marcel.
Eu sou fã também de Marcel Melo. Olha, Nil, eu encontrei um homem lá, muito forte, sabe, Nil? Mas também muito indignado. Ele disse assim, olha, pessoal, eu não fui só, fui eu e mais sete isso. deputados federais. Ele disse, olha, Silvio, olha, pessoal, eu tinha a opção de ir para uma embaixada. Eu tinha a opção de ir para outro país. Mas eu decidi ficar aqui. Eu decidi ficar aqui que eu quero provar ao Sérgio Moro que aquele imóvel não é meu, que aquele apartamento não é meu. Ô, Nil, deixa eu te falar uma coisa. A história real daquele apartamento é o seguinte, é a história real do apartamento. A Bancop, que era uma cooperativa lá dos bancários, começou a construir um prédio. No Brasil inteiro, todo mundo compra uma cota, ou quase todo mundo, quando um prédio está em construção. Dona Marisa comprou uma cota de um apartamento lá mesmo, apartamento tipo, ela comprou, botou no imposto de renda, Dona Marisa. A Bancop quebrou. Quando a Bancop quebrou, a OAS assumiu a obra. Quando a OAS assumiu a obra, percebeu que um dos proprietários ali era a Dona Marisa, o presidente. Até por uma questão de mercado, eles começaram a divulgar a matéria no Globo de Abacuato que o presidente Lula tinha um imóvel ali. E aí os caras disseram, olha, você tem aqui um apartamento tipo, vamos trocar pelo apartamento lá, triplex. E o presidente Lula realmente foi olhar. Foi olhar e não gostou. Disse, eu não quero isso aqui. E a OAS insistentemente começou a modificar lá o triplex. Começou a modificar o triplex para que o triplex fosse presidente Lula. Disse, eu não quero. Ô, Nil, não tem um recibo nesse país. Um recibo nesse país. Não tem uma escritura em nenhum cartório desse país que prove que aquele apartamento é do presidente Lula. O presidente Lula é o primeiro líder mundial que está preso sem a chamada materialidade do crime. O juiz Sérgio Moro, em relação ao presidente Lula, ele foi parcial, sim. Por que foi parcial? Ele tem uma cultura de parte dessa elite sulista que odeia o presidente Lula. O Sérgio Moro, eu reconheço que ele presta um grande serviço ao país. Ele botou vários bandidos na cadeia, botou aí o Eduardo Cunha na cadeia. Eu reconheço que ele presta um grande serviço, mas em relação ao presidente Lula, meu irmão, como é que você pode condenar um cara, líder mundial, sem a chamada materialidade do crime, por ocultação de patrimônio? Essa cultura aí, meu irmão, por exemplo, tem vários restaurantes aí que você vai todo dia. O restaurante tem câmera. Daqui a pouco, Nil, o cara vai chegar para tu e vai dizer, esse restaurante aqui pertence a Nil, porque ele vem toda semana aqui. Daqui a pouco você vai ter que provar que não é seu. Isso é ocultação de patrimônio. É tanto, sabe, Nil, que o saber jurídico nacional não tem, assim, uma homogeneidade em relação a essa decisão. Metade diz que foi injusta, metade diz que foi justa. O presidente Lula não merecia isso, mas eu tenho fé, eu acredito que o presidente Lula já vai sair daquela sala. E mais que isso, sabe? Ele vai ser candidato a presidente da República, sim. E tem vários exemplos no Brasil. Mais de 120 prefeitos do Brasil, Nil, foram candidatos e estavam enquadrados na lei da ficha limpa. Inclusive prefeitos que estavam presos. Então o presidente Lula vai ser candidato, está liderando as pesquisas, porque no Brasil, sabe, Nil, eu acho assim, existe a chamada esquerda, que é dividida, e existe o lulismo. O lulismo, Nil, está mais forte do que nunca. Por exemplo, velho, um pernambucano que agride o presidente Lula... Eu olho para esse cara e fico refletindo às vezes, porque na minha opinião, o maior governador da história de Pernambuco foi Lula, velho. Tudo o que aconteceu, tá certo que o ex-governador Eduardo Campos tinha muito talento, muita capacidade de articulação, mas tudo de bom que aconteceu em Pernambuco foi o dedo de Lula e o coração de Lula. Lula tinha um carinho especial por Pernambuco. O desenvolvimento de Suape, a duplicação da BR-232, o polo da Hemobras, a Fiat, tudo isso foi o dedo de Lula. Essa questão da interiorização das universidades aqui em Pernambuco, isso foi o governo Lula. Por isso que eu sou fã de carteirinha do presidente Lula. Então nós conversamos muito lá. E ele fez uma leitura política, é claro que eu não vou assim, divulgar conversa com o presidente, nem com o futuro presidente, mas fez uma leitura por Estado, né? Por Estado. Quando chegou em Pernambuco, aí o Paulo Pimenta, deputado líder do PT, disse, se você gostar, agora chegou a hora que você vai gostar. E o presidente Lula, o que ele me disse em relação à pré-candidatura ao Senado, me animou muito mais. Tá? Se eu estava animado para o Senado, eu estou muito mais. Então agora eu vou explicar por que eu sou pré-candidato a senador. Bom, primeiro, modéstia à parte, eu tenho 23 anos de vida pública nenhum. Sou um deputado ficha limpa. Eu desafio um brasileiro, uma brasileira, a encontrar um senão na minha vida pública. Segundo, modéstia à parte, os meus votos foram sempre coerentes. Eu nunca votei contra o trabalhador. Terceiro, por exemplo, eu não respeito nenhum deputado federal que votou em Eduardo Cunha para presidente. E olha que Pernambuco tem muita gente, sabe? Inclusive tem até possíveis adversários meus que votaram, adversário para o Senado, em Eduardo Cunha. Eu não respeito um cara que votou em Eduardo Cunha, que todo mundo sabia a vida preguiça de Eduardo Cunha. Todo mundo sabia que Eduardo fazia política da bandidagem mesmo, que ele era ladrão. Aí o cara vai lá e vota nele para presidente. Esses caras que votaram contra o impeachment também, sabe? Acho que esses caras devem explicações aí ao país. Porque tiraram a presidente Dilma e botou parte dessa quadrilha que está aí. Então, modéstia à parte, eu sou ficha limpa. Eu aprendi uma coisa na vida. As duas palavras mais bonitas da língua portuguesa, na minha opinião, são lealdade e gratidão. Então, eu sinto-me, modéstia à parte, preparado para fazer o debate no Senado Federal, se esse for o desejo majoritário do povo de Pernambuco. Eu leio o orçamento público, eu estudo educação, eu estudo a saúde pública, eu estudo, modéstia à parte, segurança pública, eu estudo regimento, eu estudo Constituição da República. E eu repito, sabe, a política, ela é um eterno exercício de esperança. A gente vive um momento de profunda indignação das pessoas, e as pessoas têm razão para estarem todas indignadas. É claro que elas têm razão. Porque o cara liga a televisão, prenderam fulano. Abre o jornal, prenderam cigano. Liga o rádio, prenderam Beltrano. Então, na verdade, essa indignação, ela é justa, as pessoas estão. Agora, da indignação, Nil, tem que nascer a esperança. Porque, Nil, você sabe, você é um formador de opinião. Não existe nenhum país do mundo, meu irmão, onde não tem a classe política. Em todos os países do mundo tem a classe política. Então a única forma de você mudar uma cidade, um estado, uma nação, é você votar em alguém e acompanhar o mandato daquela coisa. Então, inventaram agora uma coisa boa aí na internet, negócio de detector de corrupção. Então, o cara, quando for votar, vê lá como é que está a situação do cara, velho. O que eu acho é o seguinte, sabe, Ninho? Doutor Ulisses, por exemplo, uma vez perguntaram a ele, doutor Ulisses, o que é que o senhor está achando desse congresso? Está muito ruim, né? Aí ele disse, porque você não viu o próximo. Mas o problema, Ninho, é que ninguém aqui está ali entrou sem voto. Todo mundo que está ali foi votado. Então, eu acho que o Brasil, eu tenho uma esperança que o Brasil, no próximo dia 7, realmente, ele vá às urnas com mais coração, com mais vontade, com mais razão. Quando eu olho, meu irmão, Bolsonaro, velho, o cara como Bolsonaro, meu irmão, tem 17% nas pesquisas. Bolsonaro, Nil.
Seu colega lá, né? Como é que ele...
Colégua.
Como é que é a atuação dele lá?
Colégua. Eu até me dou bem com ele. Bolsonaro, Nil, não entende nada de nada, Nil. Não sabe nada, não estuda nada. Bolsonaro decorou 4 ou 5 frases que parte dessa opinião pública gosta de ouvir. Por exemplo, ele decorou assim. Bandido bom é bandido morto. Tem uma parcela da população que gosta disso. Ele defende que todo mundo fique armado. Tem uma parcela da população que gosta disso. Ele defende diminuir a maioridade penal, como se a maioridade penal resolvesse. Quando teve o debate da maioridade penal, eu disse o seguinte, ó, o Nelson Mandela, ele disse o seguinte, as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Mas se elas aprendem a odiar, elas também podem aprender a amar. Isso foi Nelson Mandela que disse. Então você não resolve o problema da segurança diminuindo a maioridade penal. Aí então o Bolsonaro defende um bocado de coisas esdrúxulas, defende a volta da ditadura, agride as minorias e tem lamentavelmente uma parcela da população que acredita nisso. O Bolsonaro é a negação da política.
O senhor fez uma análise ampla aí de várias coisas e a gente vai voltar a elas. Agora eu queria voltar à pergunta inicial. Como é que o senhor vai resolver esse nó na sua candidatura aí? Que, por onde o senhor deve percorrer para ser candidato?
Bom, Nil, deixa eu te falar uma coisa. O que é que significa a palavra preocupar? Você é muito inteligente, quer me botar numa saia justa, mas não vai. Veja bem, o que é que significa a palavra preocupar? Preocupar significa se ocupar antes do tempo. Eu não estou preocupado, eu só tenho algumas decisões tomadas. Primeiro, eu não voto no atual governador Paulo Câmara. Não voto porque é o pior governador da história de Pernambuco. É o governador da insegurança, é o governador da péssima saúde, é o governador do desemprego, é o governador da falta da liderança, de liderança. Eu não voto no governador Paulo Câmara. Existe aí um pleito da vereadora Marília Reis. O PT postergou para o dia 27 de julho a escolha. O senador Armando Monteiro, eu tenho que ser muito justo com o senador Armando Monteiro. Independente da relação pessoal que eu tenho com ele há 30 anos, o senador Armando Monteiro é amigo pessoal do presidente Lula, é amigo pessoal da presidente Dilma, foi ministro de Dilma, votou contra o impeachment, e mais que votar contra o impeachment, ele trabalhou pesado contra o impeachment. Esse é um dado real. Essa história que querem botar aí, apelido de palanque de Temer, eu acho que não vai pegar. O senador Armando Monteiro não tem nada a ver com Temer.
Ele é parte da culpa quando se junta.
Não, calma, eu vou chegar lá. Ele não tem nada a ver com Temer. Não tem nada a ver com Temer. O governador,
senador.
O senador faz oposição a Temer. Eu vou esperar o movimento do PT, se a vereadora Marília Reis é candidata ou não. Eu não vou impor a minha candidatura ao Senado a nenhuma coligação. Eu vou esperar. Por exemplo, a vereadora Marília Reis, eu tenho conversado sempre com ela. Eu não posso nesse momento, por exemplo, dizer assim, olha, vamos caminhar junto, Marília, porque eu estaria me metendo no assunto interno do PT.
O PT ainda não resolveu.
Não resolveu, tenho que esperar o PT resolver essa questão. E, em relação à incoerência, você disse assim, o senador Armando está junto com os golpistas. Nil, deixa eu te falar, em Pernambuco tem dois tipos de golpista. Tem um golpista coerente e um golpista incoerente. Por exemplo, o Mendonça Filho, eu acho ele um golpista coerente. Sabe por quê? Porque ele fez oposição a Dilma e depois virou ministro de Temer. A pior qualidade é o traidor, é esse PSB de bola de Pernambuco. Esses são golpistas e golpistas incoerentes. Vou te explicar uma coisa. Um dia eu estava em Brasília, o presidente Lula, Silvio Costa, vem aqui, por favor. Ele ficava no hotel em pleno impeachment. Eu fui lá. Ele disse, ó, quem acabou de sair daqui foi o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, dizendo que ia votar contra o impeachment. Eu disse, presidente, não acredite nisso, porque a história de Pernambuco é que os deputados federais que são secretários, ele vai liberar para votar a favor do impeachment. Disse, rapaz, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Pois bem, pois foi assim. Os deputados federais, que eu não quero nem citar o nome deles aqui, os deputados federais do PSB, todo o PSB de Pernambuco, todo o PSB de Pernambuco, votou contra a presidente Dilma. Eu quero fazer justiça ao ex-governador Eduardo Campos. No dia do impeachment, o domingo, 6:30 da manhã, a presidente Dilma ligou para mim. Silvio, você está onde? Estou indo para aí. Foi um dos primeiros, eu e Zé Eduardo Cardoso, a chegar lá. Quando aí chegou gente até umas horas, quando deu 11:30 da manhã, eu lembro como se fosse hoje, meu filho João Paulo Costa estava lá comigo. Aí o presidente Lula me chamou. Silvio, vamos ali. A gente sentou lá na beira da piscina do Palácio do Planalto. Aí ele disse, eu quero ver essa história aí, partido por partido. Meu amigo Nil, quando chegou no PSB, eu disse, presidente Lula, a gente só tem 2 votos do PSB. A favor da presidente Dilma só tem 2 votos. É o deputado Bebeto da Bahia e é o deputado Messias do Acre. Esse rapaz não é possível. Tinha 34 deputados. Ele olhou assim, aí disse, Silvio, eu vou dizer uma coisa para você. Eduardo Campos, se tivesse vivo, estaria aqui com a gente, trabalhando contra o impeachment. Pois essa turma do PSB de Pernambuco traiu vergonhosamente a presidente Dilma. A presidente Dilma contou com o PSB até a última semana. Aí os caras traíram vergonhosamente a presidente Dilma. Quando é agora, os caras com medo da candidatura de Marília Reis, meu irmão, os caras foram para o pragmatismo, que era arrancar a candidatura de Marília Reis. Aí dizem que Paulo Câmara vai fazer uma chapa, Humberto Costa e Jarbas. Esse palanque também é incoerente. Jarbas passou a vida toda dizendo que o PT só tinha ladrão. Humberto passou a vida toda esculhambando o Jarbas. O prefeito de Recife, Geraldo Júlio, dizia, temos que tirar aquela mulher com Dilma. Esse palanque é coerente, companheiro? A nossa pré-candidatura, tenha certeza absoluta, se ela, na hora que ela for anunciada, tenha certeza que a marca dela, modesta parte, será a marca da coerência, da lealdade, da política com ética, com dignidade. Eu não estou preocupado com quem eu vou marchar. Eu sei com quem eu não vou. Com Paulo Câmara, eu não marcho. Vamos esperar o tempo. A política, eu repito, é um exercício de paciência e de esperança. Eu sou, sim, pré-candidato a senador de Pernambuco e repito, se esse for o desejo majoritário do povo de Pernambuco, eu estarei lá. Em último caso, sabe, eu vou só... Eu sou presidente do Avante.
É isso que eu ia perguntar.
Deixa eu te falar.
Porque no bloco de Armando,
o senador,
já estão cantando que a dupla seria Mendonça e André Ferreira.
O senador Randolfo Rodrigues, lá no Amapá, enfrentou 2 máquinas do PSOL e se elegeu só. Meu irmão, eu vou dialogar com o povo de Pernambuco. Eu vou me apresentar.
O senhor não abre mão da candidatura ao Senado?
Eu não abro mão da candidatura por vários motivos. Porque, modéstia à parte, aquele Senado Federal... 2/3 está envolvido na Lava Jato. Esse ano são 2 vagas. Não é possível que o povo do Brasil não mude o Senado Federal. Então, eu sou candidato porque eu acho, sabe, Ninho, que eu posso contribuir com o Pernambuco. Ninho, eu Eduardo Cunha, meu irmão, quando aquele cara tinha um apoio de 450 deputados, eu ia para a tribuna e chamava ele de ladrão. Você devia estar preso em Curitiba. Graças a Deus, sabe, Ninho, eu não sou paladino da ética, eu tenho horror a paladino da ética, mas eu sou um ficha limpa, velho. Se eu tivesse problemas, os caras já tinham detonado pela forma de eu fazer política. Política, Ninho, repito, quando feita com dignidade, com respeito às pessoas, é a melhor forma de você mudar um país, mudar uma cidade. Então, eu acredito que o Brasil vai acordar no dia 7 de abril, ou de outubro, o Pernambuco vai acordar e vai pensar, são 2 vagas. Eu tenho muita consciência do tipo de voto que eu posso ter. Eu acho que o cara que vota em Mendonça não vota em mim. Acho que o cara que vota em Jarbas não vota em mim. Eu não sei se é o André Ferreira. Se for o André Ferreira, não sei. Eu acho que o cara que, em tese, vota em mim, seria aquele dos 100% dos votos válidos, seria aquele cara que conhece minha lealdade, conhece a minha história. E eu quero dizer que eu serei com muito orgulho. Lula não está preso? Pois eu estou com apoio aí, dizendo o seguinte em todo canto: Silvio Costa estará sempre com Lula. Eu estarei sempre com o presidente Lula em qualquer circunstância, sabe, Nil? Estarei sempre com o presidente Lula.
O senhor falou a respeito da situação do Lula e reafirmando que ele vai ser candidato, deu alguns outros exemplos aí de políticos que estavam na lei da ficha limpa. Agora, não é sui generis o fato do Lula estar preso, quer dizer, ele consegue ser candidato preso? Como é que vai ser isso? Operacionalmente, fisicamente, como é que ele vai poder concorrer? E, em hipótese, por exemplo, ser eleito, como é que isso vai se materializar com o ex-presidente na cadeia, Silvio?
Ô, amigo Nil, sui generis é ele estar preso. Ele não poderia estar preso, companheiro. Não teve materialidade
do sui generis,
não, vai ser não teve concorrer. Materialidade do crime. E estando ainda é gerúndio, ele está...
Sim.
Está preso. Quem disse que ele não vai sair daqui a pouco? Que ele não pode sair? Eu sei que tem aí uma parcela do judiciário numa operação abafa para ele ficar lá, né? Para ele apodrecer lá. Eu sei que a turma que odeia... Porque é o seguinte, Nil. Tem a turma no Brasil que odeia Lula e tem a turma que ama Lula. Ô, Nil, você é um cara jovem, mas você lembra. No impeachment de Collor, o Brasil ficou unido. Todo mundo contra Collor. Mas no impeachment da presidente Dilma, o Brasil ficou dividido. Aqueles coxinhas, cadê as coxinhas que batiam panela, iam pra rua, dizer tem que tirar para melhorar a economia? Hoje a gente tem uma quadrilha no poder, parte, não precisa que seja todo mundo, parte numa quadrilha no poder. Tem um presidente que foi denunciado duas vezes, que essa Câmara aí que caçou Dilma salvou esse cara. Tem um presidente que teve um assessor correndo com uma mala de dinheiro na rua de São Paulo. É o pior presidente da história do Brasil. Nunca faltou gás de cozinha nesse país. Nunca faltou combustível nesse país. Uma greve de caminhoneiros que houve no governo Lula, que houve no governo Dilma. Mas eles tinham base social. Resolveram rapidamente a greve. Esse é um governo sem autoridade. E cadê esses coxinhas, velho? Vai pra rua, coxinha. Agora, velho. Vai pra rua. Pedir, aplaudir Temer. Vocês não aplaudiam Temer? Não aplaudiam o pato da Fiesp? Eu lembro, Nil, na época do impeachment, que os caras iam pra rua dizendo que só tinha bandido no PT. Eu não sou do PT, não, sabe, Nil? Nem defendo bandido. Eu quero que tudo que é bandido vá pra cadeia. Agora tem que ser do PT, do PSDB, do DEM, do PP. Eu vejo, velho, o cara aí do PSDB com milhões de dólares na Suíça solto. Esse Paulo Preto de São Paulo, meu irmão. O presidente Lula investigado, o presidente Lula não tem conta na Suíça. O presidente Lula, todas as contas dele do Brasil foram investigadas. O cara não provou, não tem dinheiro no nome de Lula. Aí aquele diabo daquele apartamento, o cara tá preso por uma coisa que não é dele, velho. Isso é uma injustiça, eu fico indignado com isso. Eu tô com o presidente Lula o tempo todo. Se pudesse, se a juíza permitisse, de 15 em 15 dias eu ia a Curitiba visitar o presidente Lula. Se Deus quiser, eu vou andar em Pernambuco dizendo que Silvio Costa é o senador de Lula. Os coxinhas, se quiser, não precisam votar em mim, não. Eu não quero voto de coxinha. Eu quero voto de quem ama Lula, de quem adora as pessoas que têm coração, que efetivamente ele fez um governo diferente do Brasil. Quando eu digo que não quero voto de coxinha... Eu estou sendo muito enfático, quero até pedir desculpas. Se um coxinha arrependido quiser botar em mim, eu aceito.
Agora, o senhor sabe, o lulismo é muito forte.
Coxinha arrependido.
Coxinha arrependido, é ótimo. O senhor sabe que o lulismo é muito forte em Pernambuco, isso é indiscutível. Todas as pesquisas indicam isso. Agora, o senhor acabou de falar de Eduardo Cunha, falou de Temer, quer dizer... Vamos falar dos erros políticos desse processo, deputado.
Bora.
Na sua avaliação, o senhor tem sido defensor do ex-presidente Lula, foi um defensor, inclusive, registre-se, até o último minuto ficou ao lado da ex-presidenta Dilma, quando muita gente pulou fora, a gente acompanhou todo o processo e viu matematicamente como é que isso terminou. Mas o que o PT está passando hoje, o próprio ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, setores do partido, também não é fruto dos erros políticos, quer dizer, esse gesto de aliancismo com partidos como o PMDB não acabou tendo um preço muito alto para o partido?
Ô Ninho, para ser justo, para ser correto, todos os partidos, sem exceção, que estiveram no poder no país, lamentavelmente roubaram. Começaram a roubar esse país, Ninho, lá quando descobriram. Deixa eu te contar uma história. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, aí o rei lá disse, olha, você leva aí 100 galinhas de Angola para você distribuir com os índios lá. Os caras de 100 só entregaram 80, comeram 20%. Então, lamentavelmente, essa corrupção, lamentavelmente, faz parte, lamentavelmente, da cultura do país. É lamentável. Só se resolve isso com a educação. Agora veja, a mesma pessoa que diz que todo político é ladrão, é a mesma pessoa que vai no médico e o médico pergunta com nota ou sem nota. Ele diz sem nota. Isso também é corrupção. Então as pessoas têm que fazer uma autorreflexão. Só muda se você investigar em quem vai votar. Deixa eu te falar uma coisa agora. Sabe quantas operações da Polícia Federal o governo Fernando Henrique realizou? Apenas 94. Porque naquela época eles controlavam a Polícia Federal. Era Romeu Tuma da vida. Eles controlavam. Tinha o cara lá, o Procurador-Geral da República, aquele engavetador-geral da República. Os caras lá naquela época controlavam a Polícia Federal. No governo Lula, não. Foram quase 2.000 operações da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal nos governos Lula e Dilma é uma Polícia Federal independente. E quero registrar uma coisa. Esse país está mudando por uma turma jovem aí que estuda o tempo todo para passar em concurso. Aí entra no Ministério Público, entra na Polícia Federal, vai no Poder Judiciário. Queira ou não queira os juízes, o Brasil está mudando. Agora o Brasil podia mudar mais rápido. Ele poderia mudar mais rápido se no dia 7 de outubro as pessoas colocassem gente de bem no poder.
Já tinham me avisado que o senhor era muito inteligente e saia muito bem nas respostas. Eu estou perguntando do PMDB, dessa parte escrota do partido.
Não, o seu nome é o PT, não?
Não, eu perguntei dessa política de aliancismo do PT, que escolheu um partido que já tinha na testa carimbado nomes como Eduardo Cunha, pelo histórico, o próprio Temer já enrolado em algumas situações, não estava muito óbvio que essa rasteira ia acontecer, não foi um erro grave do ponto de vista político o PT ter se aliado ao PMDB, como não como aliado circunstancial, mas aliado de primeira ordem, a ponto de ter indicado o Temer como vice.
Eu vou te responder, Nenhum.
Eduardo Cunha ser apoiado para ser presidente.
Eu vou te responder. Amigo, deixa eu te falar. No Brasil, você sabe, você é um cara muito inteligente também, retribuído aí, muito obrigado pelo elogio. No Brasil, nós temos o chamado presidencialismo de coalizão. Por exemplo, eu sou amigo pessoal de Ciro Gomes. Gosto de Ciro Gomes. Então, o Ciro, eleito, ele vai ter um problema de governabilidade. Porque é o seguinte, Nil, é o seguinte. Você tem lá 513 deputados federais. Esse PMDB é um partido profissional, a maioria, do fisiologismo. É profissional do fisiologismo. Ou seja, você não consegue governar um país com a qualidade do Congresso desse. Tem uma diferença entre o feijão e o sonho. Isso é a política real. Veja, se esse Congresso Nacional, 90% dos deputados, não fizer essa chamada barganha, eu voto, mas você tem que me dar isso, me dar aquilo, não fizesse a política do Edano que se recebe, evidentemente, esse presidencialismo de coalizão teria outra vestimenta. Mas na política real, qualquer presidente que chegar lá vai ter que sentar à mesa com o PMDB, com o PP, com o PR. Eu vejo o discurso de presidentes aí, tipo Marina, o próprio Ciro, que é meu amigo, Álvaro, fazendo populismo de classe média, dizendo que não com o Álvaro. Eu fiquei indignado com a entrevista de Álvaro, falando de que baboseira o tempo todo, dizendo que vai diminuir isso, diminuir aquilo, coisas inexequíveis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Na política real, seja qual for o presidente, lamentavelmente vai ter que governar com aquele Congresso. A qualidade do Congresso depende de quem? Do povo. É o povo que decide qual é o tipo de política que vai dizer lá. Eu reconheço que o presidente é um pouco refém daquele Congresso Nacional. A presidente Dilma, por exemplo, ela começou a perder o governo quando o bandido Eduardo Cunha se elegeu presidente. Como é que Eduardo Cunha se elegeu presidente? Provavelmente comprando o voto de alguns deputados. Provavelmente. Porque um deputado que se respeita não pode votar Eduardo Cunha. Né? Então, esse presidencialismo de coalizão, no nosso sistema, ele vai existir. A gente já tentou aprovar o parlamentarismo, não conseguiu. Eu sou um parlamentarista convicto. Porque no parlamentarismo não deu certo, você muda. Mas paciência, é a regra. Não foi o PT que foi atrás do PMDB. O PT teve que se abraçar com o PMDB para poder governar.
Bom, vamos lá. Vamos para o povo aqui falando. O deputado Silvio Costa no nosso debate. Vamos ouvir o que é que o povo fala aqui pelo zap e também pelo telefone. Está aqui o Mário. Aqui estão parabenizando o deputado. Parabéns, Silvio. Muito coerente. É o Tota Lemos que está parabenizando. O Marciano... o senhor fala muito de traidor, e o PT não é pior, porque o PT pode trair Marília Reis, se decidir, dizendo ele, pela aliança com o PSB. Pode falar.
Como é o nome dele?
Marciano.
Companheiro, eu não sou do PT, eu sou lulista e dilmista. Eu não sou do PT e não vou entrar num debate interno do PT. Eu acho que a vereadora Marília Reis tem toda a legitimidade de ser candidata. Eu defendo a candidatura dela, mas não tenho voto no PT e não tenho o direito de me meter num assunto interno do PT.
Mário Martins, diga.
Nil, fui pescador, fui beneficiário do Bolsa Família. Primeiramente, com a força de Deus e com as políticas públicas do governo de Lula e Dilma, tive a condição de chegar a ser advogado, como serei em breve. Né? Então, tenho muita gratidão. Sou do PSOL, pré-candidato a deputado estadual, mas pode dizer ao amigo Silvio Costa que das minhas vagas de senador, dos meus votos de senador, uma é do PSOL e a outra é dele, porque não tem segundo turno para senador. Realmente, ele mostra a seriedade dele, acompanhei vários pronunciamentos dele em defesa da presidente Dilma, em defesa do povo pernambucano, denunciando irregularidade. Então, com certeza, é um homem sério que realmente merece estar no Congresso. Temos que tirar os corruptos, os bandidos, e Silvio Costa realmente merece ser o senador de Pernambuco.
Isso é o Mário Martins que está falando.
Ô Mário, muito obrigado. Eu tenho conversado, inclusive, Mário, com o Bill, presidente do PSOL, com o Jesualdo, com o Edilson, com o Paulo Rubem. Eu sou amigo pessoal de toda a bancada do PSOL. Se você pegar os meus pronunciamentos lá, várias vezes eu cito o PSOL. Eu sou muito admirador, sou amigo de Jean Willis, Chico Alencar, Ivan Valente, Jorge Braga, Edmilson, toda a bancada do PSOL, eu tenho profunda admiração por eles. Eles foram corretíssimos no impeachment com o presidente Dilma. E olha que o PSOL fazia oposição ao presidente Dilma, mas votou contra o impeachment. Eu admiro muito o PSOL. E desejo, Mário, muita sorte, companheiro, na sua candidatura estadual. Muita sorte.
O Sandro Pereira está dizendo, deputado, quem prendeu Lula foi quem estava comendo com Lula. Os delatores, Léo Pinheiro, Palocci, João Vaccari, o Marcelo Odebrecht, esses aí que entregaram o Lula.
Rapaz, eu fico impressionado com essa história, comendo com Lula. Meu irmão, então você não viu o debate. Eu estou dizendo a você, companheiro, que o presidente Lula foi preso sem a chamada materialidade do crime, rapaz. Deixa eu te falar, o Brasil tem uma Constituição. A gente não pode rasgar a Constituição. Parte do Supremo Tribunal Federal vem rasgando a Constituição muitas vezes. O Sérgio Moro tem rasgado muitas vezes. Meu irmão, ô Ninho, aquela prisão, aquela condução coercitiva do presidente Lula, tinha necessidade daquilo? Quando o Sérgio Moro fez aquilo, ele provou ao mundo que era perseguidor do presidente Lula. Repito que ele presta bons serviços ao país, mas em relação ao presidente Lula, ele tem má vontade, ele perseguiu o presidente Lula. Mas o presidente Lula vai sair dessa muito mais maior. Muito maior. Até porque, ao final, a verdade sempre vence.
O Leonardo de Ingazeira faz uma pergunta sobre política fiscal e tributária. Ele diz, por que todos os candidatos, quando estão em campanha, dizem que vão baixar impostos e até hoje eu nunca vi ninguém fazer isso? Tem muito populismo aí nessa promessa de baixar tributos?
Meu irmão, você faz uma pergunta belíssima. Eu acho que qualquer que seja o próximo presidente da República, ele vai ter que fazer um ajuste fiscal. Talvez esses caras que estão aí, hoje no poder, Sabe o que esses caras fizeram com a presidente Dilma, Nil? Esses caras aprovaram a pauta bomba de 100 bilhões de reais, que ia dar um prejuízo ao Brasil de 100 bilhões de reais. Tudo isso para desestabilizar a presidente Dilma. Então, assim, eu acho que o debate do ajuste fiscal é fundamental. Porque um país é assim, você tem os impostos, que é a receita, e tem a despesa, que é a saída. Agora, nesse governo Temer, não dá para você conversar absolutamente nada, porque é um governo ilegítimo, é um governo que não tem um batismo das urnas.
É, se Lula não puder ser candidato, vamos trabalhar essa possibilidade. Quem vai ter o apoio do deputado Silvio Costa?
Olha, veja bem, até o último segundo do último dia da coligação, vamos lutar para o presidente Lula ser candidato. Se o presidente Lula for candidato, eu prevejo que o candidato será Fernando Haddad. Eu vou votar no candidato do PT.
Vai ser difícil vender o peixe dele no Nordeste?
Não, por quê? O PT sabe conversar com o Nordeste, diferente do PSDB. O lulismo e o PT têm serviço prestado ao Nordeste. Na verdade, é o lulismo. Eu acho assim, sabe, Nil? Essa próxima eleição, mais uma vez, vai ser o cordão azul contra o cordão encarnado. Eu acho que qualquer candidato de Lula, e Haddad não é um candidato qualquer, estará no segundo turno. E eu torço que o segundo turno seja Haddad e Bolsonaro, porque aí até o PSDB vota em Haddad. Seria o risco Bolsonaro. Imagina Bolsonaro, meu irmão, eu convivo com Bolsonaro, imagina Bolsonaro presidente da República. Seria o maior desastre da história desse país. Então eu prevejo que o candidato de Lula estará no segundo turno.
Um rápido intervalo. Na sequência, mais perguntas para Silvio Costa. Voltamos no último bloco com o deputado Silvio Costa. Aqui a Daniele está perguntando se o senhor vai subir no palanque de Marília. Se Marília for candidata, se essa candidatura for confirmada, tem esse rolo aí, o senhor sobe no palanque de Marília?
Ô, Nil, eu repito que eu não posso me meter num assunto interno do PT. Eu preciso esperar o tempo do PT, o tempo da política. Eu preciso, para sentar à mesa e debater sobre isso, que confirme a candidatura da vereadora Maria Reis. Eu tenho o maior respeito pela vereadora Maria Reis. Acho que ela está fazendo um movimento belíssimo em Pernambuco. A gente conversa todo dia, entendeu? Mas eu não posso antecipar as coisas.
Agora, o rolo compressor, quer dizer, o debate que vem de cima também tem um apelo muito forte, né? Na sua opinião hoje, dá para cravar alguma coisa em se tratando de PT?
Cravar o quê? Não estou entendendo.
Em relação à candidatura própria ou aliança com o PSB?
Não, Marília está como uma guerreira, né? Lutando, ela e algumas pessoas do PT, para tentar garantir a candidatura. Mas eu repito, eu fico numa situação muito incômoda, porque se eu for dar uma opinião, ou eu brigo com metade ou outra metade do PT. Não é que eu esteja em cima do muro, mas eu não tenho o direito de entrar no assunto interno do PT. Se eu fosse do PT, eu ia defender a candidatura de Marília de todo jeito. Como é que você tira uma candidata que está empatada nas pesquisas aí, está bem colocada? Entendeu? Eu defenderia a candidatura de Marília de todo jeito. Acho que é importante para a democracia a candidatura da vereadora Maria Reis.
Como é que vai ser se o senhor for candidato sem um grande palanque? Não vinga do lado do Armando por conta dessa composição, caso isso aconteça, e se o PT se alie, caso o PT se alie ao PSB, sem tempo de rádio e TV, como é que vai ser esse corpo a corpo? Não é meio uma briga Davi contra Golias, não?
Amigo Nil, eu tô achando que você quer pista. Se você quer pista, vá para o aeroporto. Quer pista, vá para o aeroporto. Amigo, eu tenho um plano A, B, C, D, E, F. Tenha certeza que eu sou pré-candidato e eu serei candidato a senador de Pernambuco e vou visitar os 184 municípios de Pernambuco, conversar com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, suplente vereador, ex-vereadores, o movimento sindical, todos os movimentos sociais, o setor produtivo, os trabalhadores, os sindicatos. Eu vou dialogar com as pessoas. Não tem essa história nenhuma. Essa história de que quem elege senador é governador. Não existe isso. Até existia em Pernambuco, quando o doutor Arraes, em 86, tinha 80%, quando Eduardo Campos tinha 60%, mas não é assim que a banda toca. Eu quero até aproveitar, sabe, esse espaço e dizer que eu estou dialogando muito através das redes sociais. O meu telefone de Pernambuco, por exemplo, é o mesmo desde 95. E eu vou, se você me permitir, aproveitar essa sua grande audiência, que eu queria dar o meu zap aqui, para que as pessoas, a gente ficasse dialogando, se tiver interesse. O meu zap é o seguinte, é 61, que é Brasília. É claro, se você é da região, aqui é 041, aquele é o quê? 031?
Sim, a maioria aqui tem 041.
Então pronto, aí você tem que colocar 041-61-99297-0085. Esse é o meu zap. Eu vou repetir. Você bota 041-61-99297-0085. Eu só peço um favor. Se você for de Afogada em Gazeira, você bota Afogada em Gazeira e bota seu nome. For de Tabira, a mesma coisa. Para que a gente comece a dialogar e você possa acompanhar o nosso mandato.
O senhor já esteve aqui na região em algumas oportunidades, mas nunca teve base política aqui. Nunca teve, por exemplo, apoio de lideranças com robustez eleitoral, digamos assim. A sua base eleitoral em outra região do estado. E o senhor está aqui hoje, o senhor está ampliando essas conversas, ampliando essas perspectivas. Com quem o senhor tem conversado, Nil, na região?
Deixa eu te falar. Eu vou procurar os 17 prefeitos da região, os 17 ex-prefeitos, vou visitar as câmaras de vereadores, vou conversar com os suplentes, vou conversar, repito, com todos os movimentos aqui. É verdade, como deputado estadual e deputado federal, eu nunca tive, assim, bases fortes aqui. O deputado Silvio Costa Filho, que é candidato a federal...
Esse sim.
Esse, ele tem... Circula... Ele circula... Tem uma circulação aqui. Mas eu estou conversando, ligando para a liderança, e, modéstia à parte, eu estou achando muita receptividade.
O senhor e o seu filho são muito diferentes no estilo político. Silvio...
Muito.
Né, muito diferentes. Como é que é a relação política de vocês? É cada um para um lado mesmo?
Não, deixa
eu falar. Em algum momento caminham na mesma...
Não, veja bem. Eu tive o privilégio de ter 4 filhos. Primeiro, todos os meus filhos puxaram a minha mulher. São assim, muito... O estilo deles é um estilo muito diferente. O meu filho mais velho é Silvio Costa Filho, ele é pedagogo, é deputado estadual, foi vereador de Recife e agora é candidato a federal. Eu tenho Carlos Costa, que é economista e é advogado. Eu tenho Marcela, que é médica. E eu tenho João Paulo Costa, que está aqui comigo, que é o mais jovem, é formado em gestão pública e quer entrar na vida pública, acho que leva jeito, ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, deixa eu te falar. A minha relação com o Silvio Costa Filho, veja, ele faz uma belíssima, modesta parte, oposição ao governo estadual. Silvio é um cara que estuda muito, é um cara muito preparado. Agora, nós temos um estilo diferente. Ele tem um CPF, eu tenho outro CPF. E a gente se respeita. Nós temos uma relação de pai e filho no final de semana, quando a gente vai almoçar, jantar. Mas ele pensa política de uma forma... E eu penso de outra. Mas na maioria das vezes a gente concorda, entendeu? Uhum. A gente concorda. Mas eu sou suspeito a falar. Aliás, você tem filho, né, Nilo?
Claro.
Todos nós somos suspeitos a falar sobre os nossos filhos.
Agora há pouco
aqui, eu sou fã do deputado Silvio Costa Filho.
Bom, vamos lá. Vamos às últimas opiniões aqui, na nossa reta final. Diga você no zap.
Bom dia, Nil. É Lindomar de Santa Terezinha. Estou ouvindo a entrevista do deputado Silvio Costa, futuro senador de Pernambuco, se Deus quiser. Eu acompanho ele faz um bom tempo, através das redes sociais. Sou muito fã da maneira com que ele defendeu o governo legítimo da presidente Dilma, defendendo aí desse arremedo de presidente que nós vemos hoje destruindo o Brasil. Pernambuco e o Brasil merecem políticos assim como o Silvio Costa. Pode ter certeza que a população está começando a saber votar e ele certamente vai ser um dos representantes no Senado.
Está aí a opinião do...
Ô, Lindomar, muito obrigado, amigo. Esse tipo de alimento, esse tipo de elogio é alimento da alma, é um catalisador para que você permaneça na vida pública. Muito obrigado, Lindomar.
O Luiz Silvino Neto, que é o nosso Neinha, muito conhecido aqui, está dizendo que foi seu aluno de química no Colégio União e jogava bola com o senhor no Colégio Nóbrega.
Eu lembro de Neinha, no Colégio Nóbrega tinha uma pelada no sábado à tarde. Ô, Ninho, eu nunca fui numa cidade de Pernambuco, nunca fui para não encontrar um ex-aluno. São médicos, professores, advogados, nunca fui. Graças a Deus eu sempre tive uma relação.
Que fez um professor de exatas ir para política?
Rapaz, deixa eu te falar, eu fui um dos líderes da primeira greve de professor de Pernambuco em 79. Eu fui um dos líderes dessa greve. A partir daí, eu comecei, já na faculdade, eu participava do movimento estudantil. Eu comecei a participar do debate político.
Gilberto Carvalho, crítico, inclusive tem defendido a legalidade da prisão de Lula. Vamos ver, ele é advogado, está em Curitiba, inclusive, ele é filho da região, mora em Curitiba e tem sido crítico aí a posições como a do deputado. Vamos ver o que é que Gilberto diz.
Bom dia, Nil. É impressionante, viu? Camarada é deputado federal, ele é estudioso, ele se declara um grande estudioso e quer ser senador por Pernambuco, né? Acredita que existe uma condenação sem provas, que Lula foi condenado sem prova. Ele queria que lhe houvesse o quê? Uma escritura do apartamento em nome do Lula. Ora, o que mais tem naquele processo é prova. Prova, a materialidade não é uma escritura pública, não. Não é só isso, não é somente isso. Tá? É impressionante como as pessoas conseguem fechar os olhos para a bandalheira que o Lula cometeu. O Lula e todas as... Porque todo esse povo ladrão está lá por obra e graça do seu Lula e da dona Dilma, que foi banida também porque cometeu irregularidade.
Tá aí o Gilberto Carvalho dando a cacetada dele.
Gilberto, eu gosto do contraditório. Eu acho que você deve ser eleitor de Bolsonaro. Então, por isso que você deve ter... E como advogado, você está sendo injusto, companheiro, com o presidente Lula. Você sabe que o presidente Lula foi condenado pela chamada ocultação de patrimônio. Mas você sabe que na Constituição da República está escrito a chamada materialidade do crime. E materialidade do crime é recibo mesmo, é escritura mesmo. Eu repito, você está inserido naquela parte dos advogados brasileiros que odeiam o presidente Lula e estão aplaudindo o Sérgio Moro. Você deve concordar, por exemplo, com aquela condução coercitiva que o Sérgio Moro fez ao presidente Lula. Eu não sou advogado e não estava aqui me dizendo estudioso, não. Eu acho que você, me elogiou, eu não disse aqui, eu sou estudioso, eu disse que estudo algumas coisas. Agora, você como advogado, você deveria ser, no mínimo, imparcial. Agora, você tem ódio ao presidente Lula, paciência, a gente vai discutir aqui um século...
Nenhum vai convencer o outro.
Não vai convencer. Eu lamento pessoas sérias como você, pessoas de nível como você, advogados, que admitam votar em Bolsonaro. Você deve votar em Bolsonaro.
Deputado Silvio Costa, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Muito bom, com muitas participações. Rendeu muito debate e a gente vai continuar conversando. Quero agradecer mais uma vez, desejar sucesso aí na sua trajetória. E vamos aguardar esse tempo, né, da política para saber qual vai ser o seu caminho, sua definição.
Ô Nil, primeiro, muito obrigado pelo espaço. Você não sabe, para mim, a gratidão que eu vou ter a você. Eu nunca tinha tido o privilégio de dar uma entrevista no seu programa. Quero ratificar o respeito que todo mundo... Do meio político e da mídia pernambucana tem por você. Muito obrigado pelo espaço e bom dia a todos os homens e mulheres do Sertão do Pajeú. Muito obrigado.
Foi o deputado Silvio Costa no debate de hoje. O debate das 10.